Oi, pessoal, tá começando mais um episódio de Irmãos do Pop. Eu sou o Alê.
E eu sou o Matheus.
E hoje a gente vai falar de um tema que tá, assim, super em alta, porque ainda não acabamos de viver, ainda estamos vivendo, na verdade, que é o carnaval. O carnaval oficial acabou. Esse final de semana ainda tem os bloquinhos pós também, que é tipo aquele restinho do restinho, onde a gente suga o resto da loucura que existe em nós e taca e mete o louco mesmo. Mas
ai, tô pronto.
Já temos muitas histórias pra contar, muita coisa já aconteceu. E hoje a gente vai fazer, assim, tipo, um remember, na verdade, de como tudo começou. Como o carnaval começou nas nossas vidas, até tudo que a gente causou nesse último carnaval de 2023. Porque eu não sei você, Má, mas a percepção que eu tive do carnaval de 2023 foi tipo assim, geral meteu o loucão. Foram dois ou três anos sem carnaval, você sabe?
Foi dois anos. Dois anos sem carnaval,
na verdade. E isso é uma diferença muito grande. Nisso já lançaram vários álbuns pop que a gente tava doido pra dançar no carnaval. Tinham várias pessoas que a gente queria beijar no carnaval, a gente queria lembrar como era carnaval.
Ai, tô com saudade já.
Teve esse tempo na pandemia pra se descobrir e, tipo, ser totalmente diferente do que era nos carnavais. E cada lugar do Brasil tem um tipo de carnaval muito diferente, assim. Todos os lugares muito intensos, muito gostosos. Mas a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu passei carnaval lá no Rio de Janeiro, foi incrível. Mas passou aqui em São Paulo, vai poder falar também como foi aqui. E a gente vai começar a trocar essa ideia com vocês. Então, se você tá afim de fofoca, de babado, gritaria, dedo no... Oh, e confusão, é nesse podcast. Hoje, porque a gente vai falar sobre tudo. Marco, e aí? Conta aí mais um pouco de prova. Começa, na verdade, introduzindo a galera que tá ouvindo o nosso podcast, de como era apresentado pra gente carnaval quando a gente era criança. Porque tem que começar aí a história, né, gata? Porque, vamos supor, quando a gente fala, hoje, nessa etapa da vida, a gente que é, tipo, mais jovem e tal, chega essa época de carnaval, a gente mete o louco. Mas há tempos atrás não era bem assim. Não era tudo tão liberto assim, não era tudo tão fácil assim. Ainda mais pra realidade minha do Marco, que vocês conhecem. Né, gatas? A gente veio lá de nossa cidade pequenininha, de uma família crente, onde carnaval não era bem recebido, não. Conta pra eles, Má.
Nossa, é muito doido, porque assim, o carnaval sempre foi passado pra gente como uma imagem de uma festa errada, né? Então, tipo, a gente ia pro carnaval, a gente tava desagradando a Deus, a gente ia pro inferno, o carnaval era festa profana, era como se fosse, tipo, sei lá, tudo de ruim que alguém podia fazer, a gente tava no era estar no carnaval. Então, tipo, eu e o Alexandre, a gente sempre teve essa imagem, essa visão de carnaval, né? E no fundo, a gente morria de vontade de ir. É como se a gente tivesse, tipo, sabe quando você começa com esses pensamentos errados, Lê? Eu acho que era tipo isso, lembra?
E é tipo assim, como se não fizesse muito sentido, tipo, essa dualidade do que era passado pra gente perto do que a gente via, né? Porque pra gente era, tipo, a gente era obrigado a pensar que era isso. A festa profana, a festa da carne, aquilo que, tipo assim, era uma coisa até muito sensacionalista, assim, de que era, vinha pra gente, tipo assim, nunca faça isso, você vai direto pro inferno, tipo assim, pra gente ter pavor, medo de poder pensar em gostar de carnaval. Mas a gente viu o quê? As crianças fantasiadas com fantasia legal. As músicas do Tchan, da Ivete Sangalo.
Nossa,
lembra quando a televisão só passava isso? E era uma coisa que a gente não podia gostar. Em compensação, a gente também era umas crianças mais chatas, assim. Tipo, a gente sempre teve, tipo, várias manias. Tipo, a gente só ia em banheiro na nossa casa. A gente era todo mais fresco, assim. A gente não era, tipo, tão enturmado também com coisas da igreja. Porque na época, a nossa mãe... Tipo assim, a nossa mãe e o nosso pai... Minha mãe é na igreja, meu pai não. Então, às vezes, era muito difícil pra minha mãe, tipo, fazer o rolê da igreja, mais família com a gente, porque não tinha quem dirigisse, não tinha quem levasse. Então, ela, meio mãe solo, não fazia com que a gente
muito
também
longe.
Fosse.
A gente morava muito longe da igreja, então, tipo, a gente não tinha carro.
Então, a gente também não tinha conseguia fazer os rolês, assim, que mantinham as crianças longe do carnaval. Então, tipo, tinha umas crianças da igreja que se divertiam bastante nesse período de carnaval, indo pra retiro, indo tudo lá. Desde criancinha, já se acostumando, a gente não tinha essa nossa realidade. A nossa realidade de ficar em casa, era ficar em casa, vendo os outros se divertir na rua e a gente tendo que receber aquela lavagem cerebral maluca de carnaval, era totalmente errado.
É, mas
mais.
Esse lance não era nem só sobre a gente ter que ficar em casa ou a gente não ter carro pra ir pros lugares e tudo mais. É porque os retiros, por exemplo, eram pagos, a gente era em três. E era uma época que a gente tava passando por muita dificuldade financeira. É, nessa parte da nossa infância, pré-adolescência, a gente tava passando por uma dificuldade financeira grande. Mas a gente nunca sentiu essa dificuldade financeira. Minha mãe era sempre muito criativa e ela fazia a gente sempre as melhores brincadeiras, as melhores coisas, inclusive no carnaval. Minha mãe sempre inventava brincadeira pra gente fazer em casa. nós três e ela. Então, tipo assim, são memórias que, não, que a gente não se esquece, sabe?
Só que aí tinha esse ponto, né, Mar? Nosso pai não era da igreja. E nosso pai tinha, tipo, era, tipo, casado com a minha mãe e tal, mas no carnaval ele não ficava em casa. Ele, tipo, visitava a família dele, dava, tipo, meu pai, tipo, ia assistir futebol, as coisas e tal. E nessas dele visitar a família dele, levou eu e o Matheus na casa da nossa avó, e era bem o dia do carnaval das crianças, que todos os nossos outros primos iam fantasiados pro carnaval.
É, então, deixa eu explicar como é que era. Deixa eu explicar como é que era esse carnaval, pra galera entender como é que era. Lá na nossa cidade tem um parque, e aí nesse parque ele tem um ringue de patinação. E aí um dia do carnaval era literalmente o carnaval só das crianças da nossa cidade. E aí era nesse ringue no parque e tal. E a gente tem alguns primos que é mais ou menos da idade do Alexandre. Eles são, uns até estudaram com a lei e tal. E aí a gente foi pra casa da nossa avó, tava todo mundo fantasiado. E aí meu pai falou, a gente queria muito ir junto. E aí meu pai meio que deixou a gente ir. E ele foi com a gente, óbvio. Só que a hora que a gente chegou lá, aí, gente, não teve pra ninguém, porque a gente ficou encantado. E foi logo quando o Rouge tinha lançado aquele CD, lembra? Então tocou, tipo, muita música legal. Foi muito legal. A gente ficou, tipo, maluco.
Não, tipo assim, pensa só. E a gente foi a sensação do carnaval, né? Porque, tipo assim, ainda mais cidade pequena, se alguém chama atenção e causa, é a fofoca. Então nisso eu já soltei o poder da dança da criança feminada que tinha em mim e comecei a dançar Rouge. E eu adorava dançar igual a Aline Wirley, porque a Aline Wirley é que dançava mais exagerada, assim, de todas as Rouges. Ela, tipo, requebrava mais.
Eu era
mais
a Luciana.
E eu requebrava Luciana, muito. Então, tipo assim, eu ficava, tipo, super dançando e tal. E nisso também tinha aquelas coisas, aqueles negócios de confete, jogar confete pra cima, as espuminhas lá, nossa, aquelas espuminhas, meu sonho era ter aquelas espuminhas. E nisso a gente tinha tentado, jogou espuminha em todo mundo, jogava espuminha nos outros, causamos. E o combinado foi que meu pai falou, olha, se a mãe de vocês descobre que eu levei vocês no carnaval, vai dar ruim. Só que o problema é que a gente também, então a gente não era umas crianças muito boazinhas, no sentido assim, a gente com o nosso pai, a gente tinha
um rancinho.
A gente tinha um rancinho com o nosso pai, que às vezes rolava umas guerrinhas lá, e aí na hora que a gente chegou...
O Alexandre principalmente, eu vou expor ele aqui.
Eu principalmente, porque meu pai era muito chatão, assim, quando a gente era criança, então a gente meio que disputava com ele de uma certa forma, porque, nossa, ele enchia muito saco, também a gente ficava meio estressado com ele. E aí, no que a gente chegou em casa, minha mãe já olhou, só que mãe é mãe, né? Mãe sempre sabe, não dá pra colocar a culpa na gente, até porque, né, fomos vítimas nessa situação. Mas aí a gente chegou, a hora que a gente chegou, minha mãe já foi olhando com uma cara, a gente muito animado, demoramos pra voltar. Aí nisso a gente já soltou mãe, a gente foi no carnaval, foi tudo, carnaval é demais, quero voltar todo dia, não sei o que. Esse dia rolou a quinta, sexta, sétima, oitava, nona Guerra Mundial lá em casa.
Não,
minha mãe macetou meu pai.
Eu lembro direitinho que foi, é porque a gente chegou no carnaval, a gente tava muito animado. E aí a gente começou a cantar, quero uma noite pra bailar o Zouk. A gente tava cantando muito essa música, eu acho. E aí a minha mãe, que não é boba nem nada, ela entendeu, né? Daí ela foi e já começou a falar, onde vocês estavam? Aí o bicho comeu.
E essa é a memória do nosso primeiro carnaval, assim, que a gente teve. Então, tipo assim, a gente já sabia o quê? Que era divertido. Depois foi ficando muito mais difícil. Cada carnaval que chegava, era uma época que eu não conseguia ficar animado e feliz. Isso era uma coisa revoltante. E é uma coisa revoltante que eu sinto que, às vezes, até... Não sinto tão forte, mas quanto hoje. Mas até quando eu já podia passar carnaval, já tinha liberdade de passar carnaval sozinho, eu sentia aquela agonia pré-carnaval. Porque por muito tempo, era uma época que eu tinha que arranjar um jeito de, sei lá, fazer alguma coisa que não ia me prender no tédio. Porque a sensação era de prisão domiciliar mesmo, não poder viver uma coisa que não me deram a chance de escolher se eu queria participar ou não. Esse é o bagulho, tipo, bizarro da religião. As pessoas criam regras que, tipo, vão passando sem informação para outras pessoas e acabam criando gatilhos terríveis na gente. Então era uma época que chegava pra mim e eu virava assim, pera, eu ficava naquele desespero, naquela agonia de ter que fugir pra algum lugar ou tá em algum lugar onde eu sentisse um pouco de paz pra não me sentir tão afobado de ter que passar esse período, tipo assim, longe de poder me divertir. Mas por que que eu não poderia me divertir? Por que que essa diversão não pode ser minha também? Sabe? Então foi, tipo, foi um período, tipo, muito estranho, principalmente na adolescência, que, tipo assim, eu via os meus amigos da escola animados pro carnaval fazendo planos e eu não podia. Aí eu explicava que era por causa da igreja, mas ao mesmo tempo eu não era tão enturmado com as coisas da igreja, porque na igreja também sempre teve acampamento, retiro espiritual e tudo mais. Só que na minha adolescência eu não era muito afim disso, eu também tinha esses lances de só gostar de ir no banheiro da minha casa, então eu ficava meio assim. Até que chegou um período que, tipo, a gente acabou se enturmando mais com o pessoal da igreja, a gente já era mais crescido, já era mais adolescente, e aí a gente já não aguentava mais ter que ficar em casa na época do carnaval, já que a gente não podia sair, a gente começou a frequentar os retiros espirituais da igreja. E aí eu tive que lidar com essa minha dificuldade de ir no banheiro, porque eu tinha que tomar banho onde todo mundo tomava, geralmente era, tipo, uns acampamentos em escola ou sítio e tal, então era aquela coisa muito de dividir coisas, de comer e tudo mais. Só que é que tá, de duas em uma. Um, eu sempre fui uma patricinha. Sempre, sempre fui. Patricinha fresquinha, toda princesinha, toda de plástico. I'm a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic is fantastic. Esse era sempre meu lema. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui guerreira. Eu tenho certeza, o que me ajudou muito dos retiros, eu até falo, foi me preparar para estar no BBB. Entendeu? Porque estar no BBB hoje, pra mim, é viver o que eu vivi nos retiros espirituais da igreja. Por quê? Lá, eu tava na xepa o tempo todo. Eu estava vivendo na xepa, então xepa, prova de resistência, não vai ser uma dificuldade pra mim. Convivência não vai ser uma dificuldade pra mim. Imagina quantas pessoas conviviam no retiro. E eu ficava lá no retiro e toda vez eu tinha a sensação de que eu ia embora do retiro como se eu tivesse ganhado o BBB. Porque no final eu tinha conquistado a galera inteira, feito várias piadas. Ou seja, eu sempre aprendi a me divertir em qualquer situação que eu tava. E quando eu lembro dos retiros espiritual que eu ia hoje, é até engraçado até por causa disso. Porque eu acho que esse lance assim de tipo, de desafio de estar num lugar e meio que, tipo, conseguir se divertir com o que você tem, fez eu criar boas memórias dos retiros espirituais, assim, que eu fui dos acampamentos da igreja, assim, sabe?
Exatamente,
beleza, eu não tava no carnaval tocando que nem eu gosto de estar hoje, indo em festas, ouvindo músicas que eu gosto de ouvir, mas eu tava num lugar onde, sei lá, tipo assim, vamos supor, meio que nem eu falo também, eu faço sempre essa piada, se hoje o mundo acaba meio Mad Max, assim, eu tenho certeza que eu não vou morrer, mano, se tiver, tipo assim, várias pessoas morrendo, acontecer alguma coisa, eu não morro, eu tenho certeza.
Assim, né?
Eu tenho certeza que você, tipo, esses caras careca que pinta o rosto de uma cor só, tem uma tribo, e eu vou ser, tipo, o líder da tribo que vou matar para sobreviver.
Não,
e você, valeu. Qual a lembrança assim, dos retiros que você tem?
Nossa, eu tenho muita lembrança.
São
na
boas,
verdade,
assim, nesse sentido.
As minhas
eu
melhores,
transformei em boas, assim. Eu não lembro, tipo, obviamente, tipo, as partes de culto, essas coisas, eu esqueci, assim. Não quero nem lembrar, não, porque aí é.
Ah, eu lembro.
Tipo, ainda mais aquele lá do inferno. Não lembra
palavra,
aquele
lembra?
Lá?
Lembro.
Teve um acampamento palavra. Que a gente foi, que fizeram o jogo do inferno, assim. Jogava a gente num campo de futebol à noite, ficavam correndo atrás da gente, levando a gente pra um quartinho que
era. Não foi assim, vamos contar como é que foi primeiro.
Foi assim,
antes,
sim.
Deixa eu contar
então
primeiro.
Conta.
Antes, eles fizeram, tipo, uma baladinha gospel pra gente, lembra? Que tinha uma baladinha gospel antes?
Ah, eu lembro. E eu imagino quem que dançou mais na balada.
Eu, Alexandre. Aí teve a baladinha gospel, aí ficou todo mundo dançando na baladinha gospel. Aí tinha, tipo, um ponche, que era, tipo, Guaraná. E suco de morango junto, misturado e tal. Daí a gente ficava dançando, dançando. Aí depois vinha o peso da consciência. Aí era tipo um jogo que era o inferno. Aí chegava os diabinhos pra ficar tentando. A gente falava, olha onde vocês estavam, que eu não sei o quê. Aí esse eu acampamento com o Alexandre ficou meio traumatizado.
Foi
assim.
A coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Aí depois tinha um negócio que aí tinha a palavra. Aí depois levou o povo pro inferno. Aí teve o povo que não fez nada na festa, foi pro céu. Óbvio que eu fui pro inferno, né? Fiquei lá na sala do inferno, foi horrível. E eu fiz pra... Nossa, foi horrível. Gente, é absurdo, que absurdo que fizeram isso. Toda vez que eu lembro desse negócio, eu fico passado.
Era uma outra
gente,
vibe.
De verdade.
Era muito emocional.
Mas é, tipo, essas horas, não é, Matheus, mas essas horas, essas coisas de religião parecem, tipo, sei lá, mano, macabro demais. Aí depois levaram todo mundo pro culto, aí ficaram fazendo oração. Sabe aquelas imagens bem de que você vê na internet mesmo, falando, se você quer aceitar Jesus agora, vem aqui na frente, não sei o quê. Nossa, já fui na frente aceitar Jesus tantas vezes, assim, tipo, e eu me senti obrigada a fazer isso, porque eu nunca era bom o suficiente. Era a sensação que ficava comigo, esses lances de culto. O que eu tô falando dessa crítica, não é pra criticar a igreja ou falar mal de evangélico, ou falar mal, não é isso, entendeu? Não é pra humilhar ou rir dessas coisas, mas é pra falar de tipo assim, cara, se é tão simples o lance de Deus ser amor, Jesus ser amor, a história toda aqui, é a parte bonita que é a que a gente tem que praticar, por que ficar pesando nesse sensacionalismo todo, ainda mais com adolescente, sabe?
É,
acho que tem tantas formas legais pra gente
erradas,
passar
né?
Isso.
Tem que se limitar.
É, entendeu? Pra que levar isso tão... Obviamente, a gente... É porque, assim, hoje a gente já tá muito fora da nossa bolha. Como é esse rolê com os adolescentes de hoje? Mas eu acho que, tipo assim, a nossa adolescência, a nossa juventude, é o período que a gente tem mais ideia, mais criatividade, mais força de vontade. Então, tipo, explorar isso no lado bom que, tipo, a religião deveria trazer, que é, tipo assim, formar uma índole legal da galera, sobre se respeitar, sobre amar o próximo, sobre, tipo, fazer o lugar que você tá um lugar melhor, sobre não reclamar, sobre ter fé, sobre ter esperança. Não só sensacionalizar coisas gerais que, tipo, uma pessoa velha, caquética, de 1000 anos atrás, chata, religiosa, inventou e falou que vai ter que ser assim, entendeu? Então, acho
isso
que essa
é a
revolta.
Isso deixou a gente com muito medo. Isso deixou a gente muito medo.
Entendeu?
Pra gente poder,
isso,
tipo,
assim,
ir numa festa, ir pro carnaval, né?
É, isso virava-se pra, assim, pra gente, isso era literalmente o caminho da morte. Era pra passaram pra gente, que era o caminho da morte, a festa carnal, e levava todos aqueles gatilhos que a gente tem, que hoje a gente tem até esse podcast com temas específicos pra falar como a gente pegou cada gatilho desse e transformou hoje, entendeu? Esse podcast é o resultado de uma vitória nesse sentido, no sentido, tipo assim, a gente conseguiu se reinventar, a gente conseguiu se conhecer, abrir a porta pra ver que a nossa essência é muito além do que colocaram na gente como verdade. Falaram pra mim, você é assim, você não vai conseguir isso, mas eu escolhi outra coisa. Falei, não, eu não quero esse rótulo que você me deu. Eu não quero o rótulo de afeminado perdedor. O meu rótulo não é rótulo nenhum. A minha verdade é, tipo, afeminado vencedor. Porque o meu lado afeminado faz de mim um vencedor. Não aquilo que todo mundo sempre apontava o dedo como defeito, como pecado e como aquilo que ia me destruir. Entendeu? Então, hoje no carnaval, principalmente quando eu tava sentindo, eu tive o melhor carnaval da minha vida esse ano. E eu falo no sentido, assim, de eu estar lá, nossa, dançando, feliz, com os meus amigos, com músicas que eu amo, entendeu? Feliz de ver toda a galera que me acompanha aqui na internet e, tipo, elogiava o meu trabalho, ver sorrisos, fazer amizades. Quantas coisas boas e importantes que vai muito além disso na vida, que a gente pode valorizar numa época onde a gente tem, tipo, alguns dias, assim, pra meter o loucão. Como a vida é difícil, como a vida é pesada. E esses dias foram dias, assim, de, tipo, de sorrir, de gritar, de se divertir. Obviamente, é claro que nem todo mundo vai estar nesse mood, mas se você tá, e se você tá emanando essa energia de que você quer que nesses dias de festa, de folia, você se divirta, você beija na boca, você conheça pessoas, você dance, essas coisas vão vir pra você também, sabe? Então, acho que essa foi a transformação maior, porque eu nunca esqueço quando, tipo, assim, a Ana Clara, por exemplo, minha melhor amiga, já morava lá em Caxambu, chegava na época do carnaval, não podia ficar com ela, que era o que eu mais queria. E depois eu tinha que só ouvir as coisas que ela falou, eu tinha que acompanhar por telefone o que acontecia, porque eu era um adolescente reprimido que sentia que isso não poderia ser pra mim, mas sempre foi pra mim, sempre pode ser um direito meu, sabe? E logo depois que passou nossa época da igreja, que a gente decidiu abandonar, porque a gente não via sentido em religião, a minha fé faz sentido, a minha religião não, religião, tipo, aquela coisa controlada por pessoas, né? E aí eu falei, não, parou, eu já era mais jovem, mas já tinha passado adolescência, já tava entrando na juventude, já morava em São Paulo, eu ia pra Minas mais pra encontrar as minhas amigas, porque meu círculo de amizades no meu começo da minha vida aqui em São Paulo não era muito forte, então ainda tive um carnaval que ainda passei em Caxambu, mas ainda com as minhas amigas, mas mesmo assim era aquele carnaval chato, porque só tinha hétero, eu ainda tava sobre aquele controle da cidade, mas eu já tava vendo que, tipo assim, aos poucos eu ia ganhar nossa liberdade. Por que eu tô falando isso? Você, assim, que sentiu que você não teve um carnaval muito bom, ou o carnaval dos seus sonhos, saiba que é, tipo, um processo. É, eu hoje consigo, tipo, me dar muito bem com o carnaval, porque eu sou uma pessoa muito livre, mas a minha liberdade, ela não foi feita de um dia pra noite, ou de um carnaval pro outro, assim, sabe? É uma construção, assim. Você vai construindo a sua personalidade com o tempo, sabendo se soltar e sabendo se divertir cada vez mais, porque você vai entendendo o valor que o seu lugar tem aqui na Terra, o valor que o seu lugar tem pra se divertir. Então, acho que, tipo, assim, é muito gostoso eu lembrar desses primeiros carnavais malucos, e como é que nem semente, assim, sabe? Quando a gente vai plantar, a planta não nasce em uma semana, ela nasce com o tempo até ela virar, sei lá, uma árvore e dar várias flores, assim, como eu me sinto hoje. Foi aquela plantinha daquele primeiro carnavalzinho ruim, simplesinho, só com as minhas amigas mesmo, dançando, sei lá, beijinho no ombro da Valesca Popozuda, ou show das, nossa, poderosas da Anitta, escondida na esquina, pra que ninguém lá em Caxambu ficasse me criticando, me chamando de bicha, falando pra minha mãe. Pra hoje eu tá dançando, sei lá, em cima do palco, com a arminha de fogo, de calcinha, rebolando sem parar, entendeu? Tem um tempo pra sua liberdade acontecer, então confia que a liberdade vem, e você sempre vai conseguir se divertir cada vez mais, quando você se abrir pra se conhecer e se respeitar e não ligar pro que os outros pensam de você, porque carnaval é isso, não ligar para o que ninguém pensa e se divertir. Mas você, qual o que você lembra das suas lembranças de carnaval, assim? Até da época do acampamento, assim, até dos seus carnavais. Como você lembra que foi, assim?
Nossa, as minhas lembranças de carnaval... Primeiro tem essa lembrança do dia do parque que a gente acabou de contar, que foi incrível, foi um dos dias mais divertidos da nossa vida. E foi muito legal porque tava eu, você e o João, a gente tava todo junto, a gente tava feliz, a gente tava... Foi muito gostoso. Agora, de acampamento, essas coisas, eu sempre tive um pouco de preconceito com o acampamento de carnaval. Porque, no fundo, eu sempre tive uma imagem boa de carnaval por causa dessa festa no parque, né? Pra mim, eu achava que carnaval era um dia de brincadeira. Então, eu nunca gostei de ir pros acampamentos. Mas depois eu comecei... Aí eu comecei a gostar mais. Porque eu já tava numa fase mais espiritual. A gente já tinha amigo lá na igreja. Eu era bem ativo lá. Você era bem ativo. Não, o Alexandre, no caso, era bem ativo nos projetos da igreja, né, gente? Vamos deixar bem claro isso. Então, então era muito legal. Eu tenho memórias muito boas dos acampamentos da igreja. As brincadeiras, os momentos de louvor, a comunhão com os nossos amigos que a gente tinha lá. São memórias, assim, assim, que eu vou guardar pra sempre, assim. Mas eu também tenho muitos momentos tristes, que era eu tentando ser alguém que eu não era, eu me culpando pelo meu jeito, tentando me mudar o meu jeito, pra eu ser aceito, pra eu me encaixar, pra tentar fazer, tipo, alguma menina que vinha de fora gostar de mim, sabe? Então são memórias meio, tipo, de 50%, 50%. Eu tenho muita memória boa. Então agora eu fiquei vendo no grupo da família, né, o nosso priminho lá nos primeiros acampamentos de carnaval dele. E aí me traz memórias boas, porque, tipo, a gente, foram coisas que moldaram a nossa cabeça, dificultaram a gente pro futuro, mas também, tipo, que fizeram parte da nossa vida, né? Teve os momentos ruins, teve os momentos tensos que trouxeram gatilhos pra gente vencer hoje em dia, mas também teve momentos muito importantes que eu vou guardar, assim, pra sempre com muito carinho.
Então, tipo assim, só que aí depois foi legal, porque depois que eu vim morar em São Paulo, eu fiz amizade aqui, eu lembro exatamente do meu primeiro bloquinho de carnaval, e foi, tipo assim, incrível.
Nossa, eu quero muito
saber.
Se
chama Me Fode Que Eu Sou Produção. E na real, eu fui com a Castanha e com a Bárbara, que eram duas amigas minhas aqui da faculdade. E aí, tipo assim, eu nunca tinha ido bloquinho nem nada. E, tipo, quando eu comecei a andar com essa... Teve um período da faculdade que eu tive que repetir um semestre porque eu fiquei muito doente. Aí isso foi em 2014. E aí eu repeti repetir um semestre, eu comecei a estudar com uma outra turma, que era uma turma muito mais legal da turma que eu estudava antes. E era uma turma muito animada, que começou a me apresentar a São Paulo, que de uma forma, tipo assim, vamos supor, eu conheci em um ano o que uma pessoa que mora aqui há 10 anos não conheceu de São Paulo, sabe? Então, tipo, eu tenho uma amiga que se chama Castanha, hoje ela mora na Austrália, mal conhece ela é, tipo, da nossa família, praticamente, né? Porque ela é muito minha amiga. A gente teve anos de amizade durante esse período da faculdade, um pouco após, e que ela, tipo, me levou, assim, pra lugares incríveis. E no carnaval, meu primeiro bloquinho foi com ela e com a Bárbara. Era um bloquinho que ele era meia-noite, eu acho que era um sábado. Era o sábado de carnaval, e era, tipo, à noite, e a gente andava pelo centro da cidade, tava tocando, tipo assim, e tocava Rita Lee. Eu nunca esqueço, foi o primeiro lugar que eu vi Lança Perfume da Rita Lee, que é uma música que eu sempre amei muito, a minha música da Rita Lee favorita. E eu nunca esqueço eu dançando essa música no centro de São Paulo.
Ai,
e
que delícia.
Especial, tava me sentindo tão feliz, era uma felicidade que eu não sei explicar. Sabe aqueles dias, assim, que, tipo, a gente consegue esquecer muitas coisas, né, da nossa vida, isso é muito engraçado. Mas tem algumas coisas que a gente não esquece, algumas cenas que a gente não esquece. Eu lembro muitos detalhes desse dia, e, tipo assim, de sorrir, de parecer que eu liberava cores de dentro de mim, assim, de, tipo, poder dançar na rua. Porque quem me conhece sabe o quanto eu amo dançar e quanto a dança me liberta. Toda vez que eu começo a dançar, mexer o meu corpo, é fácil, é claro, nítido, o sorriso que eu tô no meu rosto, o brilho que eu tô no meu olhar.
Então, você lembra o ano que foi esse carnaval?
Esse foi o carnaval de 2015.
Nossa, então faz tempo que você já tá nesse mundo de carnaval, né?
Já, então. E depois aí todos os outros... É, nossa, acho que eu, todos os meus carnavais eu passei em São Paulo desde então.
Delícia. Sim, mas o carnaval aqui em São Paulo é muito legal. O carnaval de São Paulo é muito
então,
legal,
então, é, porque foi isso, entendeu? O que acontece? Nessa época, o carnaval de São Paulo tava começando a ser legal. Porque antes era super flopado o carnaval aqui. Ninguém ficava aqui. Não era muito famoso, entendeu? Então é de uns 5, 6 anos atrás, a partir assim, olha como sou de matemática, mas foi dessa época, assim, esse de 2015 eu já lembro que foi, tipo assim, um carnaval muito fora, porque, tipo, 2015, 2016, até 2017 foram 3 carnavais em São Paulo, assim, muito legais. Por quê? Por São Paulo não ser um polo de carnaval, as pessoas não vinham muito pra cá, então a galera começou a ficar aqui e fazer bloquinhos muito legais, que não era aqueles bloquinhos que enchiam de você ficar sufocado, de ter esses lances de pisoteamento, assalto, uhum, as chuvas macabras e tudo mais, entendeu? Então foram uns 3 anos de uns bloquinhos muito legais. Aí depois só que foi São Paulo, foi ficando muito famoso e hoje é tipo até, nossa, hoje eu não tenho muita mais vontade de passar aqui, sabia? Eu tipo assim, eu passo de boa carnaval aqui agora, porque tipo assim, é, também porque eu também, olha aí, eu tô começando a pular carnaval sem parar desde 2015 e só hoje que eu fui passar em um lugar diferente, tá?
Então,
obviamente, eu não aguento
aqui
mais, né? É, depois de 7 anos passando carnaval aqui, tirando os anos que não tiveram, né? Mas assim, agora os últimos, até tipo assim, os últimos carnavais que eu passei aqui, o último que teve de 2020, por exemplo, já tava tendo as chuvas loucas, assim, sabe? E eu também me ferrei no carnaval de 2020. Nossa, gente, eu sou muito traumatizado, vocês não sabem. Teve um bloquinho que pra mim, de verdade, é um dos melhores bloquinhos pré-carnaval que tem, que é um que chama Chacoalha Bichona. Mas é o melhor bloquinho que tem.
Lembra,
é muito legal. Muito pop. E aí eu lembro que nesse, tinha aspas que a Dolce tinha voltado com o React, e aí tocou e tava chovendo. Na hora, eu me transformei na Nicole, literalmente Pokémon, quando sai da Pokébola. Do nada, uhum, eu virei a Nicole Schlesinger. E eu dancei na chuva, o povo filmava, gritava, eu lá de calcinha, dançando. Nisso, menino, eu tenho certeza que eu fui um dos primeiros a pegar Covid, porque aí no carnaval, mesmo. Eu fiquei mal no hospital, mal, mal, mal. Não aproveitei nada o carnaval.
Nossa, eu lembro. Cara, lembra que...
Nem o pós.
Eu tava no trabalho, e aí lembro que você me ligou, tipo, chorando, que você tava muito doente, muito doente. Aí eu tive que sair do meu trabalho. Aí eu fui, te busquei aqui em casa, a gente foi pro hospital. Tipo, te passaram na frente de tanta febre que você tava. Acho que você tava com quase 40 graus de febre, não era?
Não. Certeza que foi o Covid ainda, quando a galera nem sabia que era Covid. Porque isso daí era, tipo, foi no carnaval de 2020, antes do Covid.
Foi muito,
ficar
foi muito logo depois do carnaval.
Antes do debut.
Meu, sabia que o meu primeiro carnaval foi em 2019. Meu primeiro carnaval mesmo. E, meu, foi muito legal. Eu fiz esse carnaval passei esse carnaval cada dia com um amigo, né? Eu lembro que passei com a Nai, passei com a Gabi, com o Renan. Nossa, teve um bloco da Pablo que eu fui com a Bia, com o David. Aí choveu, a gente caiu na lama. Meu, foi um caos. Eu lembro que o David passou xixi de gato em mim e eu fiquei o dia inteiro fedendo xixi de gato no bloco. Ódio, que ódio, mas foi engraçado demais.
Aí, xixi meu, de gato. Joga um cocô no Matheus, xixi de gato, é bafo.
Né, eu tô acostumado. Uma vez a amiga do Alexandre jogou cocô em mim, viu? Eu queria dizer isso pra vocês aqui no podcast. Meu, mas sabe o que aconteceu essa história do xixi de gato? É porque eu passei glitter no meu peito. E aí eu tava muito inseguro de sair sem camisa no negócio. Falei, ah, eu não quero, vou colocar camisa. Aí eu fui limpar, aí só que eu não saía só com água, né? Aí eu falei pro David, amigo, pega uma toalha pra mim, pra eu passar. Daí ele pegou qualquer toalha que tava no chão, só que era a toalha que a Bia tava limpando o xixi do gato. Aí eu passei, eu fiquei sentindo um cheiro de xixi. Falei, gente, tá sentindo xixi, xixi, xixi. Quando vier, era eu, só que a gente tava no bloco e eu cheirando xixi. Passei o bloco inteiro cheirando xixi. Não fico ninguém, óbvio, né? Fiquei morrendo de vergonha. Aí depois foi horrível, muita humilhação, cara. Aí teve o carnaval de 2020, né? Que até então eu tinha sido, pra mim, o carnaval mais legal de todos. E esse carnaval, eu já tava numa vibe muito boa, assim, comigo mesmo. Então eu saí todos os dias. Eu beijei muito na boca esse carnaval. Muito, muito mesmo, assim. E mal sabia que tinha uma pandemia vindo por aí, né? Aí foi o primeiro carnaval também. Eu levei um boyzinho pra nossa casa. A gente morava junto, ainda lá na Caio Prado. Não sei se você lembra. Eu acho que eu nunca te contei isso. E você já tava dormindo. E eu fiquei com tanto medo de você saber que eu tinha levado alguém pra casa. Que eu não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada com ele. E assim, foi uma época também que você tava meio tenso. Assim, eu lembro que um dia antes, eu tinha te encontrado dormindo no chão do corredor lá de casa, lembra?
Ah, então, ainda tinha isso também. Eu tinha, era tão... Nossa, então, por isso que eu falo, assim, quando eu falo do lance do meu gatilho pra carnaval, era um pouco disso. Eu ficava com tanto medo. Eu tinha tanto medo de carnaval, tanto medo de me libertar e ser feliz, que na hora do vamos ver, eu, tipo, surtava. Então, tipo, eu bebia muito e começava a chorar. Sim. Eu passava mal, sabe?
Mas foi
tipo,
esse assim, carnaval, foi esse carnaval de 2020, que foi, tipo, a chave final, assim, pra eu me olhar e entender, assim, mais a minha personalidade. Porque eu falei, cara, eu sou uma pessoa divertida, eu gosto de sair, eu gosto de aproveitar com meus amigos, de estar perto de quem eu amo. Não era pelo carnaval ou pelos contatinhos. Era pra eu estar junto das pessoas que eu amo e me divertiam, sabe? E esse carnaval de 2020, inclusive, foi quando eu beijei um dos meus maiores crushes da época, que era o menino que morava com a Bia, minha amiga, né? E, inclusive, gente, eu beijei ele na rua exatamente onde eu moro hoje em dia. Qual a chance? Nunca mais. Sabe essa sacada que dá na sua casa aí? Passa em frente à biblioteca? Foi ali.
Passado.
Babado,
passado.
Né? Foi ali. Nossa,
então,
eu fiquei feliz
da
vida.
Também. Então, muito louco, muito louco, muito louco. Nossa. Ai, é mó bom beijar no carnaval. É tão mais fácil. Mas, nossa, tipo assim, esse... Então, o último carnaval...
No carnaval a gente encontra muita pessoa que a gente quer ficar. No carnaval a gente encontra muita pessoa que a gente quer ficar.
É muito louco. Parece que você já sabe, você já atrai, entendeu?
É,
e é muito louco,
porque
no último carnaval...
Você só olha a pessoa e já beija.
Como eu fiquei doente, eu falei, não, esse próximo carnaval eu não quero nem saber. Vai ser o mais intenso e louco de toda a minha vida. Ano passado teve meio que carnaval. Teve a galera que viajou, tipo, lá no Rio teve bastante coisa pra fazer. Aqui em São Paulo teve muita festa. Nó, gata. Meio que no do ano passado, querida, eu saí literalmente todos os dias. Eu taquei o terror aqui em São Paulo.
Ai, não sai,
e aí
não.
Eu peguei geral como se fosse carnaval, entendeu? Peguei geral mesmo. Agora, esse ano eu falei, não, eu preciso ir pra um lugar diferente. Mas assim, eu falei, eu vou começar. Tem vários carnavais muito legais aqui no Rio, no Brasil, que eu ainda quero conhecer muito.
Porque eu vi seu TikTok. Eu sei que você vai falar disso, mas tipo, ai, esse ano eu não vou pegar geral igual eu peguei. Não vem não, que eu vi seu TikTok já, que você postou, tá?
Não, Matheus, você nem tá entendendo o que eu tô falando. Eu não vou nem falar disso. Eu tô falando que tem vários outros lugares do Brasil que eu quero conhecer, entendeu? Mas é tipo assim, na minha lista tinha, tipo, o primeiro lugar, Rio, que eu nunca tinha passado. Tem Salvador, que eu também quero ir. E Recife também, que eu quero conhecer. Que, tipo, eu sei que é, tipo, muito bafo, entendeu? Só que aí de todos, na hora, tipo assim, agora tá muito difícil de viajar. Por exemplo, agora no Rio mesmo, eu fiquei passado. O número de pessoas que foram de ônibus, assim, sabe? Todo mundo resolveu de ônibus. Tá, tipo, muito caro comprar passagem, entendeu?
Então, nossa,
tipo assim,
não tá, bem,
não tá fácil também viajar, tipo assim, pra viajar. ideia, eu gastei muito nesse carnaval até. Tipo, eu tô totalmente ferrado pra pagar tudo, entendeu? Então, se você tá assistindo esse podcast, tá, tipo, pensando, ai, será se um dia eu dou uma publi pro Ale? A hora é agora. A Ale tá endividadíssima. A Ale precisa de publi pra pagar o cartão.
Faz uma publi com os irmãos do Pop, a gente precisa.
É, vamos lá ajudar a gente, pelo menos pra gente também investir mais no podcast. Nunca esqueça dessa parte. E, tipo assim, quando eu tava lá, eu pensei, tipo, muito nisso. Nossa, esse carnaval, vou fazer um esforço. Eu nem viajei no Réveillon, passei o Réveillon aqui em São Paulo pra eu conseguir juntar mais grana pra passar o carnaval. E aí, eu, tipo, de grana, o que deu pra passar foi no Rio, sabe? Porque, tipo, Airbnb e tudo assim, é uma facada. E, tipo assim, como é lá mesmo? É muito calor e tal, você vai comprar uma bebida, água em festa, custa de 10 a 15 reais, às vezes.
Nossa,
entendeu?
Assim, aqui também
uma
é um absurdo.
Água, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai gastar grana, não adianta. Então, mas esse ano eu falei assim, não, eu vou me preparar porque eu quero um carnaval bom. O último eu fiquei doente, faz 2 anos que não tem direito, eu nunca passei aqui no Rio, eu quero me jogar. O que acontece? O que eu percebi de mim desse carnaval? Que, tipo assim, eu não consegui, eu acho que fazer tudo que eu gostaria de fazer. Eu acho que eu, tipo assim, eu não consegui em tantos bloquinhos quanto eu queria ir. De festa também, eu peguei mais festas até pra eu tinha até mais ingresso, eu não consegui ir em todas as festas. Eu consegui fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo eu também acho que eu fui mais, como eu posso dizer, organizado pra eu conseguir descansar, sabe?
Porque seu pra carnaval mim, uma durou coisa 5 dias, já... né? Durou 5 dias.
Então, e uma coisa assim que eu aprendi, eu, Ale, se eu tô aí cansado, eu não consigo aproveitar tanto. Então, tipo assim, às vezes eu parava e falava, não, eu vou dormir. Aí eu ia dormir e acordava. Aí quando eu sentia que eu tava zero bala, eu ia. Mas também, gata, quando eu ia zero bala pra qualquer rolê, era destruição. Eu vou te falar a verdade.
E eu, tipo assim, eu tô curioso, eu quero saber logo.
É, tipo assim, esse carnaval foi um carnaval muito assim. Não, vou contar tudo agora. Se vocês estão preparados, agora vocês vão dar gritos, gritos e mais gritos. Porque foi tipo assim, eu fiz esse carnaval, eu quero estar assim, em paz. Eu fiz uma sessão de terapia antes, aí eu falei pro terapeuta tudo que tava, tipo assim, engasgado. E eu, tipo, sei lá, antes de ir, eu acho que eu tava meio nessa agonia, sabe? Tava dando até tudo errado pra mim aqui em São Paulo. Aí o terapeuta falou, Alexandre, vai com um pensamento pro carnaval, se divertir. Depois que ele falou isso, eu falei, vou tatuar isso no meu cérebro. E eu fui pra rodoviária assim, eu vou me divertir, pensando. Gato, no metrô já tava assim, ó, uhul. Tudo foi bom, até a viagem de ônibus foi bom. Eu cheguei lá, a casa era legal, já tava tudo lá. Sexta-feira eu fui numa festa que se chama V de Viadão, lá no Rio. É uma festa de pop, assim, pop consagrado, pop realness. E foi assim, tudo. Teve set da Clementão, minha amiga. Eu cheguei lá, um calor do cão, mas também tinha uns ventiladores. Mas era aquele calor bom, calor humano, sabe? Aí, tipo, tinha vários ventiladores grandão, que às vezes você tava, tipo, morrendo de calor, você ia pra frente do ventilador, tomava um vento. Tocou um hit atrás do outro. As gays serviram demais nos looks. Então, tipo assim, pra mim, era como se eu tivesse ido pro céu das gay conceito, entendeu? Só as gays de calcinha. Eu nunca me senti tão representado, estando perto de tanta gente parecida comigo. Como isso foi, tipo, importante, válido, incrível pra mim. Porque isso era muito medo, assim, de eu cair no rolê errado. E tá, tipo assim, perto de, tipo, de lugar de pessoas que não são parecidas comigo. Ou então não estão no mesmo mood que eu. E essa festa abriu meu carnaval de um jeito que não dá pra explicar. E eu já falei, fui preparado pra subir do queijo ao palco, que foi isso que aconteceu. Eu não sou muito de subir no palco, essas coisas assim, porque não parece, mas eu sou um pouco tímido, assim, um pouco travado. Eu tô começando a tirar essa trava, porque o palco é o meu lugar, eu gosto de dançar, eu danço bem, entendeu? Eu entretenho as pessoas, então eu tenho mesmo que estar no palco. Então,
nossa, eu vi as fotos que você postou de lá, e todo mundo me perguntava, nossa, onde vai letar, que não sei o quê. Tava incrível aquelas fotos dessa festa que
então,
você foi.
Então, um cara perguntou pra mim, tipo, o que eu tinha passado no corpo, que tava brilhoso, aquilo lá, fi, era quase quarta camada de suor que tava saindo, era tipo um nível de suor que nem entendi que existia dentro de mim, porque eu suei muito de tanto que eu dancei, e assim, muito bafo, muito cara gato, tipo uma vontade de beijar fora do normal, eu beijei tanto no Ave de Viadão, beijei tanto.
A Ave de Viadão foi a primeira festa,
muito beijo na boca, eu fiquei muito louca, dancei demais, muita gente de São Paulo também, e isso é muito legal, a galera de São Paulo foi em peso, e tipo assim, aqui em São Paulo eu conheço quase todo mundo, assim, tipo, por mais que tipo assim, eu tenho muita gente conhecida aqui. Então, lá na V, cada lugar que eu olhava, tinha alguém de São Paulo que eu podia ficar. Sem contar a galera que me conhece da internet, que sempre me trata muitíssimo bem. Conheci e beijei várias pessoas. Muita gente legal. A V de Viadão foi assim, uma festa que eu super recomendo. Tem no Rio de Janeiro, tem edições aqui em São Paulo também. E se você vai no Rio de Janeiro e tipo, se você é tipo, da minha galera e tipo, curte muito o meu estilo, quer saber uma festa legal pra ir no Rio, eu super indico a V de Viadão. Primeira festa que eu fui. No outro dia, eu acordei, fui virado pro bloquinho, Amigos da Onça, com os meus amigos. E aí depois os meus amigos foram pra outros blocos, mas à noite tinha uma Selvagem, que é tipo assim, a festa das festas. Uma festa muito boa. Era que eu tava mais animado, porque ano passado eu não cheguei a passar carnaval no Rio, porque teve aquele carnaval carnaval em abril, né? Eu não cheguei aí todos os dias porque eu tava sem grana, mas eu fui pelo menos em um dia, que foi nesse dia da Festa da Selvagem, e esse dia tinha de novo. Aí eu lembrei, ou eu fico aqui no bloquinho, cansado, mas curtindo, só pra colocar na minha cabeça que, tipo assim, lembra? A gente tem muito esse lance de se cobrar às vezes, né? De falar assim, ah, eu tenho que estar em todos os lugares. Tem um negócio que se chama FOMO, Fear of Missing Out. Tipo assim, aquela sensação de você sofrer ansiedade por as pessoas estarem num lugar que você queria estar, mas você não pode estar. Então você fica vendo pelo Instagram, pelo TikTok, nossa, tá todo mundo se divertindo em tal lugar e eu não tô. Aí você sente FOMO. Então eu poderia, tipo assim, estar no bloquinho só pra não sentir FOMO, ou descansar pra ir à noite na Selvagem e estar belíssima e conseguir ficar louca com qualidade. Porque quando você tá cansado, você não fica louco com qualidade. Você fica louco,
depressivo. Eu confesso que eu tive essa ansiedade aqui também.
Então aí eu falei, vou segurar minha ansiedade, vou dormir. Fui pra casa, aproveitei um pouquinho do bloco virado, né? Porque eu tava virado da Via de Viadão. E olha que engraçado, eu tava... Amiga, Matheus, eu fiquei tão louco na Via de Viadão, E lá... Nossa, gente! Ai, tem que falar disso. Lá no Rio de Janeiro, tem uma bênção que não tem aqui em São Paulo. E eu, tipo assim, não sei por quê, porque eu já vou a causar nisso aqui. Lá o 99, tem 99 moto, que você consegue pegar uma moto em vez de carro. É muito mais barato e muito mais emocionante. Eu só andava de moto. Qualquer coisinha, pô, vamos pedir Uber. Eu ficava, vai que saco, eu não quero ir de Uber com ninguém, eu quero ir de moto. Eu só conseguia dar... Eu gostava de dar perdido nos outros só pra andar de moto. E nessa hora de ir embora, lá, vai fazendo muito calor. E tipo assim, agora meu tema esse ano de roupas era calcinha, né? Eu ia com alguma roupa, mas no final só ficava
agora?
De calcinha. Era meu tema.
Agora?
É.
Agora, Alexandre?
Não, esse ano. Ah. Não, sempre é, mas esse ano eu tava, não podia gastar dinheiro. Não fui nem na 25 comprar nada. Eu tô muito pobre. Novamente falando, publi, por favor, hein?
Eu usei sua fantasia
esse ano. Eu recriou, assim. Eu peguei minha sopa da Shein, né? Porque eu comprei várias sopas da Shein pra me vestir que nem uma louca. Então, tipo assim, eu fui com minhas pecinhas da Shein, mas na hora eu não aguento. Vai sentindo muito calor, eu gosto de ficar... Dei calcinha. Calcinha é meu uniforme, né? Ali calcinha. Aí eu tirei tudo, só que na hora de ir embora, eu amarrei short, as blusinhas, tudo muito forte na bolsa pra não cair. Eu já tava muito louca, muito, muito maluca. E aí eu não consegui nem tirar. Eu falei, quer saber? Vou causar e vou tentar viralizar na internet. Subi na moto de calcinha e falei, moço, let's go.
Tô chorando.
Assim com o moço. Só que eu fui morrendo de medo, porque assim, lá no Rio, tipo assim, não é que nem aqui em São Paulo andar no centro, que todo mundo só tem as gays, entendeu? Então passava perto de vários caras héteros que, tipo, olhava feio, tinha outros que gritavam, tinha gente que brincava. E recentemente eu assisti aquele filme da Gisele Bündchen com a Queen Latifah, Táxi, e eu ficava jogando beijo pra todo mundo, que nem a Gisele joga no filme, tipo, mua, mua, pros caras, assim. Eu falei que não, eu quero viralizar. Aí eu postei um vídeo no TikTok que flopou, infelizmente. Mas eu achei que ia viralizar o vídeo da motinha de calcinha.
Ah, vamos
então,
assistir,
se você
gente.
Quiser lá, vai assistir, vai dar um like, porque, tipo assim, quanto mais like e republish que tiver no TikTok, mais o vídeo viraliza. Então, se você puder fazer essa por mim, entrar no meu TikTok, é ali_show, e procurar, eu acho que é o segundo vídeo que tá lá no meu perfil, eu voltando de calcinha da festa, porque foi muito engraçado, o povo me filmava, só que até passei vários momentos de medo. Passei perto de vários carros de polícia, aí teve um carro de policial que até me filmou, só eu falei, nossa, será que vem o meme 2.0 da polícia?
aquele meme, figurinha.
E o pior parte, mal, uma hora que eu tava na garupa do cara, essa hora eu travei. Ainda bem que eu tava de capacete, boleirinho e calcinha. Mas é tipo assim, tinha dois carros de polícia e aí eu rotei, rapidão. E tinha as polícias E tinha a polícia com as armonas pra fora da janela, acredita? Duas armonas.
Ah, você nem gosta, né?
Na minha cara, juro. E eu aqui do lado, travado. Nessa hora eu fico muito medo. Mas aí chegou em casa, eu já cheguei, tipo, emocionada. Eu andei de moto de calcinha, eu sou muito louca. Vamos pro bloquinho. Aí eu
tá
já fui,
descontrolada.
Eu tava totalmente descontrolada. Nossa, a hora que tocou descontrolada na Via de Viadão foi tão bom. Eu dancei,
descontrolada
tipo, de
pelo hit do carnaval.
Eu dancei muito exagerado. Mas aí, tipo assim, depois que terminou isso, aí eu fui pro bloquinho, decidi voltar. Aí a noite teve a Selvagem, que foi tipo assim, puta que pariu, que festa. E muita gente de São Paulo, e era muito louco. Essa assim, todo mundo que eu via, nossa, que gay louca. Eu olhava, era uma gay de São Paulo. Tipo, eu era uma das gays bem loucas, mas tinham muitas gays loucas. Nossa, dancei muito. E lá eu já comecei a entender o milagre que tava acontecendo em mim. Porque eu tava, tipo, num ritmo bom, numa alegria boa, numa vibe boa, querendo liberar coisa boa, querendo viver coisa boa. E quanto mais você tá nessa vibe, melhor coisa você atrai pra você. Eu tava pensando em coisas boas, emanando coisas boas. E eu tava me permitindo ser feliz. E como isso é difícil, mas às vezes acontece. Quando a gente trabalha, quando a gente vai na terapia e procura a felicidade, a gente vai conseguindo encontrar ela, a nossa paz interior. E eu fui sentindo isso no carnaval.
Ai, que bom.
Lá eu senti, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa gente boa, eu trabalho, sabe? Eu sou uma pessoa boa pros meus amigos, boa pra minha família, eu tento dar o meu melhor. Quando eu vacilo, eu tento melhorar. eu não quero a tristeza, eu não quero a depressão, então, tipo, eu quero me divertir, eu quero ser feliz, eu não quero me provar nada, eu não quero, sabe, eu não quero me pesar em nada, então, tipo, eu fui emanando tanto isso, eu comecei a sentir essa mudança, essa renovação minha lá na Selvagem mesmo, onde eu dancei, onde eu fui eu, com a minha calcinha, com o meu bundão, com o meu sorriso, dancei com pessoas que eu sei que gostam de mim, fiz novos amigos, me permiti me abrir mais, venci os meus medos, então foram festas muito especiais, e aí depois, no outro dia, foi um dia que, esse dia eu casei com um gringo, fui embora com um gringo lá, um cara de Portugal,
ai,
aí dormi
delícia.
Com ele, no outro dia acordei muito tarde, perdi os meus amigos, aí fiquei mongando, mas eu fiquei lá por Copacabana e Ipanema, com uma galera de São Paulo também, fiquei lá passeando, encontrei muita galera que me conhece do TikTok, tirei muita foto, que foi
isso
muito
que é legal,
divertido,
né?
Vivi momentos assim, eu vi muita gente que curte, assiste os meus vídeos, que eu nem imaginava que poderia assistir, que me deixava muito feliz. Essa
nossa.
Troca que eu tive com a galera, com os fãs, foi, tipo, muito legal, muito especial mesmo.
Inclusive, Lê, tem um menino que chama Vitor, que ele me encontrou num bloco, e aí ele falou que ele adora o nosso podcast, que ele acha muito engraçado, que ele dá muita risada com a gente. É, eu falei pra ele que a gente ia mandar um beijo pra ele. Então, Vitor, um beijo, obrigado por você escutar o nosso podcast. A gente ficou, fiquei muito feliz com o seu carinho com a gente lá, viu?
Eu vi o Vitor, obrigado demais. Amei saber disso. Amei, amo também, falaram do podcast comigo lá. Obviamente, eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Gente, eu tava muito louca, então o que eu conseguia falar, eu falava. E às vezes, quando eu não conseguia nem falar, eu fazia sinais com as minhas mãos, que eu tava muito louca. Das pessoas que falavam comigo, que curtem o meu trabalho e tal, né? Mas eu fiz muita amizade, conversei com muita gente. Conheci muita gente legal desse rolê nosso da internet e tudo mais. O que acontecia muito legal comigo nas festas também, isso me deixava muito feliz. Era das gays que eu via que, tipo, estavam de calcinha, estavam, tipo, sabe? Com roupas parecidas com as que eu uso, chegava, Lê, olha a minha roupa.
Ah, isso é lindo.
Muito obrigada pelos vídeos, eu tô conseguindo vestir isso porque... É, eu assisto seus vídeos, isso me encoraja muito. Nossa, aquilo enche meu coração de um jeito. Eu só não choro, porque vocês sabem que o meu antidepressivo não deixa chorar. E eu também tô muito feliz pra chorar, entendeu? Então, tipo assim, mas eu liberava um sorriso enorme. E eu sempre falava, tô orgulhosa de vocês. Eu falava pra todo mundo, tô orgulhosa, viu? Tô orgulhosa. E eu falei isso pra muita gente. Eu vi até um menino que, tipo assim, ele chegou.
Legal.
E eu falei pra ele, ele veio falar oi pra mim. Eu falei, nossa, adorei sua roupa. E nisso ele ficou muito feliz na hora. Falou, nossa, sério, eu tô muito inseguro. Eu tô me sentindo meio mal, porque, tipo, eu tô muito fora da minha zona de conforto usando essa roupa, mas era o que eu queria vestir. Eu falei, não, eu tô muito orgulhoso de você, eu sei como você tá se sentindo, mas você tá maravilhoso. O que importa é que você criou o seu look, você inventou, você tá se sentindo bonito assim, você tá bafo. Aí depois eu vi esse menino de longe, ele tava super se divertindo já. Então olha como isso foi importante, sabe? E era isso que eu, tipo, isso era uma coisa que tava acontecendo comigo, e eu vi que tava acontecendo com outras pessoas, e que eu podia fazer pra que acontecesse com mais gente, pra deixar mais gente feliz, eu tava fazendo também. E depois da festa selvagem, esse foi o dia, aí teve o dia que eu bobiei, né, que eu fiquei mais de boazinha. E aí de noite eu saí pra jantar com um gringo de novo. Eu até fui no restaurante lá que você foi, que perguntei.
Nossa,
lá o prato
casou,
pra você. Nossa, você
casou real.
Casei.
Com um gringo, hein. Você comeu a empada aberta? De camarão
comi
que eu te falei pra você comer. É muito boa,
muito
né?
Muito boa. E aí depois eu dormi na casa dele, porque tinha um ar-condicionado muito bom. O ar-condicionado lá da minha casa era dividir cada dia, eu dormia no ar-condicionado. Aí esse dia eu queria dormir, entendeu? Aí eu dormi com um gringo, e no outro dia eu acordei e falei, não, eu não quero perder mais ninguém hoje. Aí eu fui pra casa, e esse dia ia, tipo, ter duas, já ia ter várias festas, né? Aí beleza, aí eu fui, me arrumei, a primeira festa que eu tive, lá, só que lá no Rio tava tendo, tipo assim, muito, esse foi babado, esse daí vai ser até meio fofoca que eu vou contar. Porque assim, tinha muitas festas que você pegava, né, as festas, só que aí chegou lá na hora, era muita fila, você tinha que chegar muito cedo, entendeu? Então, tipo, a festa era 3 horas, se você chegasse, tipo, 4, você não entrava mais, porque dava, tipo, super lotação, e, tipo, lá era, tipo, super seguro, tinha segurança e tal, as bebidas, você, tipo, era drink e tal, não sei o quê. Mas aí, tipo assim, esse dia, não tava deixando ninguém entrar, então a galera meio que invadiu a festa, aí eles tiveram que desligar.
Nossa,
o som,
passado.
Aí ficou todo mundo achando que o som desligou, tipo assim, isso com 1h30 de festa. Aí depois passou,
qual festa
tipo
era
assim,
essa?
Mas,
você lembra?
Chamava festa rara. Aí esperou, mas assim, tipo, aí todo mundo ficou achando que o som desligou e ficou de boa. Aí passou, sei lá, 1h30, eles voltaram com o som bem baixinho. Aí aumentou o som e ficou 30 minutos com o som aumentado, todo mundo começou a ficar louca. Aí do nada começaram a querer invadir de novo, aí eles começaram a falar no microfone, desligaram a música e a festa acabou. Com 3 horas de festa,
gente,
acabou.
Chocado.
E a festa ia acabar, tipo assim, 5 horas da manhã, acabou tipo assim, 8. Fiquei muito passada. Ela começou atrasada, acabou mais cedo e não deixavam ninguém sair no começo. Então ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Ficou todo mundo parado lá, começando a ficar louco. Foi desesperador.
Gente,
só que
aquele
negócio,
perigo,
né? Tipo, é o meu rolê, assim. Eu posso estar passando no perrengue que eu dou um jeito de me divertir. Aí ficou eu lá fazendo palhaçada e pegando geral. Aí depois a gente saiu, foi pra melhor festa do carnaval. A melhor de todas. É melhor, qual? melhor. Chama Festa Onda. Gente, que festa,
festa
legal.
Onda. É onde lá?
Tipo assim, era uma festa meio que parecia uma festa de São Paulo no Rio de Janeiro. Tinha energia de festa de São Paulo, tipo Mamba, no Rio de Janeiro. E era tipo, era num lugar, era perto da rodoviária. Foi o mesmo lugar onde foi a Selvagem. Tinha tipo muita gay, tipo legal. Muita gente legal. Muita gente legal. Tinha duas pistas. Uma pista era, tipo, de tecno, legal, onde ficava todo mundo e tal. E a pista das gay louca, das gay fervida, que era, tipo, uma garagem zona, assim, que você descia. Parecia que você tava dentro de um jogo do Mario Kart, assim, que você ficava... E, tipo assim, que você não parava a música, não parava. E todo mundo gritando... Uou! Gritando uhul, a hora que a música estourava junto. Matheus, eu ficava lá por horas. Teve
ai,
uma... e eu
que
beijava
delícia,
tanto.
Meu Deus.
E, nossa, e lá era aquela beijação, todo mundo beijava todo mundo. Era esse dia do negócio, eu tenho certeza que eu beijei mais de 100 pessoas, porque na festa rara...
Ai, Alexandre!
Mesmo naquele caos todo, eu beijei. Quando eu cheguei nessa outra festa, eu beijei tanto, que eu voltei pra casa com a boca da Kylie Jenner. Ou a Kylie Jenner, ou o Patolino. Tava com a boca muito inchada. Teve um menino lá, uma hora que a gente beijou tanto. Uma música de tecno, geralmente tem o quê? Uns 6, 8 minutos. A gente beijou, sei lá, umas 5 músicas. Ou seja, a gente ficou beijando muito tempo, suando muito. A hora que a gente parou de beijar, eu olhei minha mão, meu dedo tava todo enrugado. Sabe quando você
meu
fica muito
Deus.
Tempo na água, enruga? Eu falei pra ele, nossa, olha meu dedo. Ele, nossa, eu também, de tanto que a gente beijou. Nossa, eu beijei, nossa, uns caras muito gatos. Eu fico vendo no Instagram, ele, tipo, teve uns caras que me adicionaram no Instagram depois. Eu olho e falo, meu Deus. Mas era isso, eu tava, tipo, no nível. E eu tava, tipo, assim, não era que eu fiquei, olha, eu recebi um prêmio porque beijei um cara gato. Não, um cara gato recebeu um prêmio de me beijar, porque eu também sou gato, eu também sou maravilhoso, eu sou bafo, eu sou divertido, eu sou inteligente, entendeu? Eu tava numa vibe boa, sorte teve de quem me beijou, dessas 130,
isso aí.
40, 50
isso
pessoas,
aí.
Entendeu? Esse era o meu mood, entendeu? Então, tipo assim, eu olhava os cara gato e falei, nossa, mandei bem, não só eu, como ele, porque ele também me pegou. Ele foi sortudo também de ter me pegado, mas assim, fui bem feliz, beijei demais, beijaria tudo de novo, beijaria até mais, entendeu? O negócio foi ontem, o último dia, eu acho que eu fiquei tão feliz da festa onda, que tipo assim, no último dia eu não conseguia nem, sabe, eu meio que curti a praia e tipo, e à noite eu fui no baile da Arara, que era o baile dos famosos, é verdade, fui no baile da Arara.
Nossa,
que é, tipo, assim,
conta tudo, como é que foi?
Tipo, baile da Vogue, eu vi muitos famosos mesmo. Camila Queiroz, Marina Rui Barbosa, o Cauã Raymond, tipo, muito
mentira.
Gato.
Mentira.
Ele é muito gato, muito gato. Tipo assim, tudo que a gente acha que ele é gato, ele é, tipo, 10 vezes mais. A Jojo.
Ai, Alexandre.
A Jojo, na hora que me viu, ela já ficou maluca. Ela, vem cá, vai fazer um vídeo seu. Ela fez o vídeo meu. E ela, como você chama? Eu, Ale. Tipo, se eu conversar. Aí no final ela virou, quem são seus amigos? Eu levei, ela virou, ó, vou falar uma coisa pra vocês. A Ale é uma safada, né? Fico passado, como a Ale é uma safada. Aí ela virou, falou, minha internet tá muito ruim. Deixa eu ver qual é o seu Instagram. Aí ela tirou uma foto do meu Insta, tô esperando até agora ela me seguir. Passado, mas
ai,
sabe o que eu vou fazer, gente?
Tem que
eu vou
seguir.
Postar uma foto, escrever Jojo e marcar ela. Aí todo mundo comenta nos comentários, marcando ela pra ela ver e me seguir, gente. Porque
eu
quero muito ser
eu vou postar,
da Jojo.
Eu vou...
A e Jojo é lembra... muito legal, muito legal.
Lembra que você já encontrou a Jojo uma vez na Blue Fit, uma vez?
Foi,
quando ela
então,
fazia
ela
uma
já me
publi
viu,
lá.
É, uma vez ela me viu, ela já viu meu shortinho, ela, vem cá, que shortinho é esse? Mas aí pra você ver, entendeu? Acho que o destino vai unir eu com a Jojo, porque eu gosto muito dela. O Matheus sabe, né, mal, sempre amei a Jojo, sempre. E aí, depois, tipo assim, do resto, tipo, eu vivo muitos famosos, assim, tipo, na hora quando eu vejo muitos famosos, eu não falo nada, não. Tipo, eu olho, obviamente, a gente olha, a gente fala, ó, fulano de tal, mas só na nossa cabeça, né? Mas no final eu fiquei lá dançando e tal. Também eu conheci muita gente que tá nessa festa, porque agora, gente, modéstia parte, eu sou famosa também. Eu sou
muito rainha.
Famosa, mas eu sou famosa. Cada vez vou ficar mais famosa, porque eu não vou desistir, entendeu? Então, vou começar a ocupar esses lugares mesmos. A gay de calcinha vai estar lá. E detalhe, eu tava de calcinha, viu? Não fiquei só de calcinha, como eu fico nas festas, mas eu botei a calcinha pra fora, sim. Abaixei o short até
a
metade, fiquei andando com a minha bunda pra fora. E foi tudo, assim, todo mundo amou. Conheci a Floribela. A Floribela, eu falei mais pelo Matheus. Uma amiga minha virou, assim, a Juliana Silveira, né? Aquela lá é a Floribela, eu olhei, eu falei, nossa, aí eu pensei no Matheus na hora. Eu falei, vou falar falar com
ela. Eu chorei, gente, eu chorei. O Alexandre me mandou mensagem 4:30 da manhã, eu quase morri do coração. Eu comecei a chorar igual um doido, falando, Alexandre, pelo amor de Deus, tá brincando comigo, Alexandre, não tô, é verdade, né, Lê?
Foi, tipo assim, eu virei pra ela agora, eu falei, nossa, você não sabe como você é muito importante pra mim, pro meu irmão, pra nossa adolescência, pra nossa infância. Muitas vezes a gente se sentiu sozinho, a gente se esperava muito em você. E eu falei pra ela, que eu tava conversando com uma amiga antes, que ela virou assim, quando eu era adolescente, eu queria ser igual a Pitty. E eu falei pra ela, quando eu era adolescente, eu queria ser igual a Floribela. Só que eu falei isso antes de ver ela lá. Falei isso no comecinho do baile, quando eu vi a minha amiga. Aí depois, do nada, eu vi a Floribela, eu falei, é um sinal pra eu falar com ela, né? Eu fui e falei, ela foi muito fofa.
Meu, eu não sei como é que você não tirou foto com ela, por mim. É claro, é carnaval e tal, né? Entendeu?
Quando é esses rolês de artista, você não vê ninguém pedindo pra tirar foto. Se alguém pede pra tirar foto, fica parecendo muito aquela pessoa sem noção, sabe? Eu não sei, eu não acho, eu não fico confortável pra pedir a foto, tirar foto com os outros. Porque a galera tá na festa, no rolê,
sim, eu
sabe?
Também não ficaria. Tipo, ela é tão especial pra... Ela é tão especial pra gente. Eu acho que pra ela eu pediria, porque ela é muito especial pra mim, assim. Pra minha história,
eu pedi pra Jojo, mas é porque eu já tava conversando horrores com ela, sabe? Mas de resto, não conseguia. Mas, tipo assim, tinha umas pessoas que eu ficava muito passado, assim. Tipo, a Letícia Sabatella, também, a hora que eu vi ela, eu fiquei muito assim, meu Deus, como ela é maravilhosa. A Aline Moraes, eu fiquei, tipo, passada, ela é muito maravilhosa. Mas, assim... é legal, assim, com o tempo, sei lá. O que que eu acho, assim, que eu pretendo fazer com os famosos, assim? Eu vou ocupando mais esses lugares e vou deixando eles me conhecerem, assim, sabe? Porque a hora que eles verem que eu sou legal, aí sucesso, entendeu? Acho que é o meu jeito, assim, tipo, que eu penso. Porque na hora, sei lá, mano, não, dá muita vontade de tietar todo mundo, né? Mas, sei lá, coragem eu ainda não tenho. Não sei como muito opinar sobre isso. O meu medo é, tipo, de ultrapassar limites também, sabe? Mas, enfim... Aí foi uma festa muito legal, tá? Tipo, marcando presença nesse lugar. Foi tipo assim, nossa, tô passado. E aí depois a Floribela me viu de novo. Ela virou, você tá muito lindo. Aí eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz e tal. Aí depois, beleza. Aí depois teve um bloquinho que desceu. Mas já era meio que o último dia. Aí eu fui pra casa, comi, dormi. E aí ontem foi aquela correria, né? O Airbnb só podia ficar lá até 2 horas. Aí eu saí correndo com a minha mala. E foi, tipo, pra casa de um amigo meu. Fiquei lá, eles me receberam super bem até da hora do meu ônibus e vim embora. Fala aí, Mai, o seu, assim, que falo dos blocos aqui em São Paulo, como foi? E principalmente, assim, como era a chuva quando chegava? Choveu todos os dias, foi caos. E como foi aproveitar o carnaval aqui em São Paulo? Review Carnaval São Paulo!
O carnaval pra mim esse ano... Foi, sem dúvida, o melhor carnaval da minha vida. Vocês vão entender mais pra frente quando eu contar. Mas o carnaval, esse ano, pra mim, ele começou bem antes, né? Ele começou em janeiro, nos ensaios da Anitta. Eu tava solteiro, tava me sentindo bonita. Aí eu falei, eu vou pegar todo mundo que eu tiver vontade. Dito e feito, eu fui lá e peguei, sabe? Aí, nossa, esse ensaio da Anitta em janeiro foi maravilhoso. Meu Deus, puta que pariu, que ensaio perfeito. Cara, eu tava com muita saudade de carnaval, né? Tava muito feliz. E eu tinha ido num esquenta esse dia antes, com meu amigo Paulo Ruge. A gente foi numa cobertura de uns amigos dele. E foi Mara, foi muito legal, a gente tava muito animado. Ele foi fantasiado de Anitta no Rock in Rio. A Anitta viu ele, falou com ele. Aí depois eu fui no Agrada Gregos, do esquenta de carnaval deles, que também foi muito legal. Teve show da Vanessa Camargo, foi incrível. Também toquei o terror, dancei pra caramba, diverti horrores. Peguei um boyzinho lá também, que eu queria ficar com ele faz tempo. Foi bem gostoso. Foi o boyzinho que eu te falei que eu dormi na casa dele depois, que tinha 2 gatos e tal. E eu tenho medo de gato, né? Então pra mim foi muito difícil eu poder dormir lá. Aí depois eu comecei a desanimar do carnaval, acredita? Aí veio de novo o ensaio da Anitta de fevereiro. Eu animei de novo. Nesse ensaio eu não beijei muito, mas eu curti muito. Tava bem feliz. Teve Anitta, teve João, teve a Pablo. Foi logo que a Pablo lançou Noitado, então deu pra dançar bastante. E depois acho que eu fui no. Depois acho que fui no bloco no Baixo Augusta, que foi tudo também, foi muito legal. Fui com meus amigos da época da faculdade. E, gente, foi tão engraçado, a gente deu cada risada. E aí foi nesse dia que começou a parte da chuva, assim. Mas como o Baixo Augusta era perto aqui de casa, era começou a chover, eu já fui vindo pra casa, já nem tomei chuva. E eu também não gosto muito desse tipo de música de carnaval e tal, gosto de pop, né? Mas acabou que deu pra me divertir. Mas no carnaval, em geral, eu também acabei indo mais em festa do que em bloco. Eu fui em 2 blocos só. Só que aí veio a parte que fez meu carnaval ser o melhor carnaval de todos, porque eu casei o carnaval inteiro. Eu tinha plano de tipo, tacar o terror no carnaval, mas eu casei, tô apaixonado, tô boba até agora falando no podcast, tô rindo, tô conversando, tipo, direto com esse boyzinho. E isso fez meu carnaval ser, tipo, o melhor carnaval de todos, assim. Tô muito feliz mesmo. E, é claro, eu consegui aproveitar horrores com meus outros amigos, né? Até porque eu casei a partir de domingo. E aí, depois de domingo, eu fiquei o resto do carnaval casado. E foi maravilhoso, assim. Mas no dia que eu fui no bloco do Agrada. E depois eu fui no after do Agrada. E esse dia a gente taquei terror. Tomei chuva pra caramba. É, mas curti da chuva mesmo, foi uma delícia. E aí, depois, no sábado, no domingo, eu não fui pra bloco. Eu queria dormir até mais tarde. Daí, à noite, eu só fui pra uma festa. Eu não lembro qual festa que eu fui. Acho que foi na áudio também, a festa que eu fui. Não lembro qual era. Que aí foi onde eu casei, que eu fiquei todo bobinho, assim, apaixonadinho. Aí, na segunda-feira, também não fui pra bloco. Aí, eu fui pra duas festas. Eu fui pra Rebob Nights, que tava bem legal. Porque a Rebob Nights sempre toca pop, as músicas que eu gosto de escutar. E depois eu fui pra... Eu ia ter um date com esse boyzinho, né? Olha, um date no carnaval, que loucura. Aí, eu ia ter um date com esse boyzinho, aí ele veio aqui pra casa, a gente... Ficou conversando, ficamos e tal. Aí a gente acabou indo pra onde depois, porque os nossos amigos estavam lá. Daí a gente casou lá na festa. Meus amigos ficaram amigos dos amigos dele, todo mundo se gostou, ficou todo mundo junto. Então foi muito gostoso mesmo. Ah, foi isso, meu carnaval foi muito bom, foi perfeito. Tô muito feliz assim mesmo, sabe? Eu não imaginava que ia ser tão, tão bom assim por esse motivo, porque eu tinha... completamente outros planos, e do nada mudou.
Não, mas isso que é muito louco, é tipo assim, a oportunidade de a gente viver o carnaval da forma
eu me permiti,
que
sim.
Não tem
eu
regra, né? Não tem regra, a gente vai vivendo a nossa intuição, vai curtindo da forma como dá, e na hora a gente não tá nem aí, então tipo, eu não consigo me arrepender de nada que eu tenha feito, porque todos os momentos eu tava tipo assim, vivendo o que era pra viver, tô no lugar que era pra eu estar, beijando as pessoas que era pra eu beijar, entendeu? Tipo assim, todos
nossa,
os caras
também,
que eu peguei, todos
mim.
Foram incríveis, todos os beijos que eu dei foram incríveis, não era tipo assim, aquele beijo pra, aí que tava essa diferença pra eu não tava beijando pra me provar nada, ou pra, tipo, pra esquecer alguém. Eu não tava pensando em ninguém antes de pensar em mim, entendeu? Eu tava me divertindo, eu tava sendo feliz. E quando eu beijava uma pessoa, eu tava beijando pra ela, pra, tipo, me agradar e agradar ela também. Ou seja, pra ser uma troca gostosa. Por isso que eu tenho ótimas lembranças das pessoas que eu beijei. Eu não tô falando pra me achar que eu beijei mais de 100 pessoas. Eu tenho que falar que eu beijei mais de 100 pessoas. E, tipo assim, foram 100 beijos bons de um pro outro. Ou só foram as conexões
e que você tava com vontade e foi.
Pessoa, tava com vontade, a pessoa tava com vontade, obviamente, tem os meus tops 3 beijos que às vezes eu fecho o olho, eu lembro e falo, nossa, como foi bom, gente, tem, viu? E às
pode vezes contar?
Eu lembro dos meninos, se eu posso contar?
É.
Quem são?
Aham. Uh-huh. Não precisa falar o nome, porque, tipo assim, ah, é, ó.
Não lembro.
Não, você
nome.
Não precisa falar o nome.
Alguns eu lembro o nome, eu não vou falar também.
Mas fala,
falar.
Tipo, como é que foi e tal. Quer falar ou não?
Ah, e eu me surpreendi. Ele me conheceu do Instagram, ele veio falar comigo e eu fiquei, ah, e no... aí tipo, ele me beijou, mas ele também ficava dançando comigo. E toda hora que a gente se pegava, era mó legal. Teve outro que era amigo de um amigo meu. Que, ai, pelo amor de Deus, eu até falei pra ele, senhor amado, o que é isso? Tinha um outro do Instagram também que eu sabia que quando a gente se beijou ia ser uma delícia. Ah, não, aí tem mais. Ah, eu não tenho top 3. Eu tenho, nossa.
Não tenho top 10. Meu, mas é igual você falou, né?
Mil.
É igual você falou. A gente se permitiu viver o que a gente tinha vontade de se permitir. A gente queria ser feliz, a gente foi lá e fez tudo que tinha que fazer. É, e na hora, tipo assim, eu beijei muito no carnaval. Tipo, mesmo que eu tenha casado, eu beijei muito. Tipo, eu consegui aproveitar. E aí, depois que eu casei, eu fiquei pensando. Falei, nossa, tô casado, mas tipo, eu nem conseguia pensar e me arrepender de nada, porque, tipo assim, eu tava me permitindo fazer o que eu queria fazer naquele momento, sabe? E foi uma delícia, sabe? Foi uma delícia.
Até os banheirão que eu fiz foi inesquecível. Obrigado a todos que fizeram banheirão
meu
comigo.
Deus,
cada banheirão foi um melhor do que o outro. Nossa, eu nem ligava pro cheiro ruim do banheiro.
Deus
eu
me
só
livre,
me pegava lá dentro mesmo. Foi uma delícia. Tem muita gratidão. A todas as pessoas do aplicativo também, que eu peguei pelo Grindr. Não foram muitas, mas rolou. Uma vez por dia eu pegava alguém no aplicativo. Todo mundo que me pegou foi, tipo assim, super legal comigo. Os casais
sério?
Que eu peguei. Nossa, eu nunca fui uma marmita. Eu fui uma marmita filé mignon, fala a verdade, viu? Que
eu não transei com ninguém no carnaval, sabia?
Ah, mas eu transei. Foi tão bom.
Ah, nossa, óbvio.
Como é bom transar, gente. Como é bom transar, pelo amor de Deus. Transar é bom demais.
Então vamos fazer nossa rapidinha do pop, Lê?
Vamos lá. Qual foi o seu?
Então, o meu meme favorito da semana foi um vídeo, gente, que eu tô passando mal de rir. É do @aikaualex e é a Lady Gaga pulando do telhado do Super Bowl e os fãs dela gritando, Gaga, Gaga, Gaga. Só que é o áudio do Bruno Gaga batendo o botão do Big Brother e todo mundo gritando, Gaga, Gaga, Gaga. Depois eu vou postar esse vídeo, gente, no perfil do Instagram do podcast pra vocês verem, porque é muito engraçado, tipo, muito. Eu tô assistindo isso em loop, mandei pra todo mundo. Eu mandei, inclusive, pra você, mas você, junto com os 20 mil TikToks que eu te mando, mas você não olha nenhum, né? E um outro TikTok que eu tô viciado, ele não é meme, mas é um vídeo da @try2 _StandMeToo, que é um vídeo de uma menininha no carro, dublando Snooze, da SZA, como se ela estivesse num vídeo, assim, toda envolvida, sabe? É muito fofinho esse vídeo, eu me identifico 100%. Aí ela fica toda de olhinho fechado, cantando a música no carro, assim, muito fofo, muito fofo. Ah, então esse é o meu meme e meu TikTok da semana. E os seus, tem algum?
Ai, não, meu não é meme, nem é TikTok, é um vídeo que me assustou, na real, do carnaval aqui de São Paulo. Meu, nem muito engraçado,
do
mas
bloco
eu fiquei
emo?
Realmente passado.
Do
não.
Bloco emo?
Tava chovendo muito, aí a chuva começou a levar os banheiros químicos, aí do nada, os banheiros químicos voando na chuva, saiu uma menina de dentro de um banheiro químico. Juro, e ela começa a cair na água, o povo tenta pegar ela não para de cair, é desesperador.
Meu, tadinho.
É
tô rindo com respeito.
O vídeo, eu fiquei passado. Nossa. Nossa.
Ale, e vem cá, isso é o hit de carnaval, não o hit do carnaval em geral, mas tipo, pra você, qual foi o seu hit de carnaval, e se você quiser também falar o hit que mais tocou no momento aí pra você, qual que foi?
Não teve, de verdade. Eu só sei que eu tava, tipo, tão louca que eu dançava qualquer música que tocava. Juro, eu não prestei atenção em nenhuma música, assim, tipo, ó, essa música. Mentira, eu lembro só uma hora que tocou Like a Prayer da Madonna, que foi muito legal. Eles sempre tocam essas nessas festas de techno e disco, numa hora bem assim, tipo, de impacto, sabe? Foi Sim. legal. E tocou uma música da Mary J. Blige remix também, que eu adoro, que é uma música, tipo, achei que só eu conhecia, só eu lembrava. E tocou um remix dela, foi, tipo, super legal. Mas hit de carnaval, hit, não é. Eu também não sou muito dessas, assim, de ficar gostando de hit de carnaval, porque enjoa muito rápido, de músicas mais genéricas, assim, eu fico tipo, ah, não aguento mais ouvir essa música, não. Aí eu nem me joguei muito, e o seu?
Nossa, então, aqui, a música que mais tocou, que tocou, assim, em todos os blocos, todas as festas que eu fui, foi Descontrolada, da Pabllo, foi a que mais tocou, mas tocou muito à meia-noite, e Balinha de Coração também. Então, tipo assim, eu achei que só ia ficar tocando Léo Santana, essas coisas. Eu não gosto de música de carnaval, né, vocês sabem, eu gosto de escutar pop, mas quando eu tocava Descontrolada, meu, era uma loucura, todo mundo ficava doido. Então foi literalmente a música que teve mais impacto no meu carnaval e acho que de todas as festas que eu fui, assim. Mas a parte que eu mais me diverti foi quando tocou Break Free e Rain On Me. Foi as partes que eu mais me diverti, que foi no bloco que eu fui no domingo. Que foi o bloco que eu fui na terça-feira, que foi o bloco da Mama. Foi muito legal, porque tocou Rihanna, tocava Lady Gaga, Ariana. Foi muito legal esse bloco, muito legal.
Esses blocos de pop são muito bons. Esses blocos de pop é bom aqui em São Paulo, na real. Lá no Rio eu não vi muito.
Nossa, é muito legal.
É porque eu também não conseguia ter muito acesso dos blocos lá, assim. Eu não sou muito de bloco, assim. Eu gosto mais de festa, eu acho. Lá, assim,
esse ano eu curti mais festa. Mas esse ano eu curti mais festa aqui em São Paulo
muito
também.
Em São Paulo, de pop mesmo, toca Ariana, Gaga, essas coisas, eu fico saudades mesmo de ouvir umas Rihanna, umas Kate, mas esse eu sei que tem aqui em São
legal.
Paulo. Será que você vai ter um desse final de semana?
Então, acho que vai ter o meu Santo é Pop agora, né, sábado.
Ah, é? Ah, fechou, então é esse mesmo que eu vou. E agora, qual o seu bloco e festa favorita, assim, do que você foi?
Ai, olha, eu gostei de muita coisa que eu fui, mas o meu favorito foi o ensaio da Anitta que eu fui em janeiro, porque assim, foi muito legal, foi um pré-carnaval, pré-zão mesmo, sabe, tava todo mundo muito animado. A Anitta tava muito linda, ela tava muito animada. Foi o bloco que eu beijei muito na boca, eu peguei muita gente que eu queria pegar. E eu me diverti, sabe? Desde lá eu já sabia que o meu carnaval ia ser bom, porque foi uma festa que eu tava feliz, que eu tava me divertindo, que eu tava com meus amigos. Então foi assim, incrível, incrível mesmo. Eu acho que esse foi o meu melhor bloco. Eu gostei muito também do Agrada, do After do Agrada Gregos. Eu achei que foi muito legal também. Mas o bloco o ensaio da Anitta ainda foi o meu ensaio preferido, assim, de carnaval. E o seu?
Então, o meu foi a Festa Selvagem, a Festa Onda. Nossa, a Festa Onda, principalmente. Inesquecível, jamais eu esqueci. A V de Viadão também. As três festas, assim, as maiores que eu fui, foram, assim, inesquecíveis. E assim, a gente vai encerrando esse app, né, Má?
Ai, nossa, eu tô
Falamos
com saudade
bastante
do carnaval.
Sobre carnaval. Nossa, eu também tô com muita saudade. Se acontecer uma coisa legal no carnaval de vocês, uma história inesquecível, conta pra gente no Instagram do nosso podcast, Irmãos do Pop. E se também quiser trocar uma ideia comigo com o Matheus, o meu Instagram é Alexandre Diório e o meu TikTok é Ale_Show. Fala aí o seu, Marco.
O meu Instagram é Matheus R. Diório e o meu TikTok é Mate Diório. Gente, obrigado por ter escutado. Espero que o carnaval de vocês tenha sido muito legal, igual o nosso foi, que tenha sido muito especial também. E se a gente vê vocês em algum próximo bloco dos pós-carnaval, vem falar com a gente e eu quero muito.
É isso aí, gente. Até a próxima semana que vem com o próximo episódio de Irmãos do Pop. Beijão!
Um beijo. E vai assistir o nosso vídeo de divulgação, hein, que tá babado.
Beijo. Tá muito bafo. Esse vai ser o mais legal. Então, o combinado é esse, vem, pra você não magoar meu coração, você vai e vai postar no seu story também. Promete? Diz
Beijo,
que promete.
Gente.
Tchau.
Tchau.